Terminou com muitas promessas a 24ª Cimeira da União Europeia com a Ucrânia, em Kiev. No discurso à nação desta noite, Volodymyr Zelensky refere que a União Europeia aceitou as propostas ucranianas para o 10º pacote de sanções contra a Rússia, que deve ser implementado antes de 24 de fevereiro.
Estas são as nossas propostas para este pacote. Anunciámo-las hoje aos nossos parceiros. Discutimos mudanças nas instituições do nosso Estado que estamos a implementar. Ainda estamos a preparar-nos para implementar. A cooperação financeira foi discutida, claro, discutimos a recuperação das infraestruturas, principalmente sociais e energéticas. Além disso, a implementação do nosso plano de recuperação rápida, que precisa de ser recuperado agora.
A União Europeia atribuiu uma ajuda de 1 milhão de euros para o plano de recuperação rápida da Ucrânia. O presidente Zelensky ia referir ainda no discurso à nação desta noite o que considera um feito diplomático, a aceitação por Bruxelas dos 10 pontos da fórmula de paz de Kiev.
Já relatei os vários acordos em relação à nossa fórmula de paz. Estes são 10 pontos específicos cuja implementação vai permitir definitivamente recuperar a nossa integridade e segurança territorial, não apenas da Ucrânia, mas também de toda a Europa e da ordem jurídica internacional. Ou seja, resgatar tudo o que a agressão da Rússia está a destruir. Hoje, a União Europeia apoiou oficialmente a fórmula de paz ucraniana, ficou registado na declaração final da Cimeira. Esta é uma conquista diplomática significativa.
Também esta sexta-feira, uma delegação polaca visitou o presidente ucraniano em Kiev. Foi um dos países representados na terceira reunião dos Estados que participam na coligação que vai entregar tanques de combate à Ucrânia. Sobre a crise diplomática com o balão chinês, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, considera que é uma provocação de Pequim, por isso não teve alternativa senão cancelar a deslocação oficial a Pequim prevista para este fim de semana. A reportagem do correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos.
O secretário de Estado, Antony Blinken, cancelou a viagem deste fim de semana à China, mas não quer um maior prejuízo nas relações entre as duas potências.
A presença deste balão de vigilância no espaço aéreo americano é uma violação clara da nossa soberania e da lei internacional. É um ato irresponsável que a decisão da China de avançar com aquela iniciativa na véspera da minha visita, que já estava planeada, é prejudicial para quaisquer futuras discussões que venhamos a ter. Disse ao diretor Wong que os Estados Unidos mantêm o seu compromisso de diálogo diplomático com a China e que planeio visitar Pequim assim que as condições o permitirem.
O balão foi visto a sobrevoar o estado do Montana, onde existem silos e instalações de mísseis nucleares. O Pentágono confirmou, entretanto, que esta não é a primeira vez e que já foram registados antes outros balões do mesmo tipo a sobrevoarem o espaço aéreo norte-americano.
Pequim admitiu que um balão, que diz ser de investigação meteorológica, entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos e lamenta que o aparelho se tenha desviado do curso por causa de ventos que sopravam de oeste. O objeto sobrevoou ilhas do Alasca, através do Canadá, antes de desaparecer sobre a cidade de Billings, no estado norte-americano de Montana. No dia em que as autoridades iranianas libertaram o realizador Jafar Panahi, que esteve 2 dias em greve de fome, nas redes sociais, a indignação com as imagens de um outro detido numa prisão iraniana em greve de fome longa, Farhad Meissami, está em greve de fome desde 7 de outubro. O advogado deste médico e defensor dos direitos das mulheres diz que já perdeu 52 quilos. A jornalista Cristina Borges ouviu a reação de alguns elementos da comunidade iraniana em Portugal.
O Holocausto é esta a imagem com que muitos iranianos ficam quando olham para a foto de Farhad Meissami, diz Aida, uma iraniana a viver em Portugal.
As imagens do Farhad Meissami são horríveis e chocantes e toda a gente disse que relembra-se do Holocausto. Hoje, o realizador Jafar Panahi saiu da prisão depois de 3 dias também do greve na prisão e ele disse isso sobre as imagens que ele viu do Farhad e ele disse que ele parece relembra-se do Holocausto.
Farhad Meissami está preso e recusa comer, protesta contra a repressão e violência no Irão.
Porque ele é contra as execuções e o hijab mandatório. E ela está a fazer, está a lutar, e é o luto dela que está a mostrar para outras pessoas, está a fazer ao corpo dela mesmo.
Mohamed Nikdel, responsável da Associação Luso-Persa, acredita que os iranianos lutam para que o mundo não se esqueça deles e que ajudem na defesa dos direitos humanos.
Eles querem que o mundo vai abrir olhos pelo direito humanos e situação que atualmente passa em Irã. Isto é muito importante. Eles às vezes preocupam que o mundo está a esquecer que se passa, o povo espera que o mundo reaja.
Como forma de protesto, cineastas franceses e belgas exigiram a retirada dos seus últimos filmes de um festival de cinema iraniano. Alice Diop, realizadora francesa, disse que é impossível mostrar o seu filme onde cineastas estão presos por terem a coragem de exercer o seu direito à liberdade.
E sobre Farhad Meissami, o Círculo de Ação Iraniana da Amnistia Internacional pede a libertação imediata e incondicional, com a frase: o corpo como último ato de resistência. Este defensor iraniano dos direitos das mulheres iniciou uma greve de fome há cerca de 4 meses pelo fim da obrigatoriedade do véu no Irão, contra a pena de morte para quem se manifesta nas ruas. Nesta altura são cerca de 20 mil os manifestantes detidos, e também pela libertação de todos os prisioneiros de consciência no país. A Prémio Nobel da Paz iraniana Shirin Ebadi acredita que é irreversível o processo revolucionário desencadeado no Irão pela morte de Mahsa Amini em setembro do ano passado. Ebadi, que recebeu o Nobel da Paz em 2003, acredita mesmo que a morte desta jovem curda às mãos da polícia dos costumes vai levar à queda da República Islâmica.
No Irão, com a morte de Mahsa Amini, o comboio da revolução começou a andar. A última paragem é o colapso do regime. Às vezes o comboio viaja depressa, às vezes devagar. As execuções, as prisões generalizadas e as pesadas sentenças têm a cada dia enfurecido o povo e afastado cada vez mais do governo. Não quer que os países ocidentais ajudem o povo do Irão. O esforço pela democracia e pela liberdade é o nosso dever, do povo do Irão. Os governos ocidentais só precisam de não ajudar o governo do Irão.
Shirin Ebadi, em entrevista à agência Reuters. A 11 de fevereiro assinalam-se os 44 anos da Revolução Islâmica no Irão.